Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, amigos, bom dia a todos. Bom, queria ler com você o texto de Lucas, no capítulo 18. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, e a gente lê a partir do versículo 9. Parábola muito conhecida do publicano e do fariseu. Lucas 18. Leitura a partir do versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Amém. Diante da palavra de Jesus, eu queria te chamar à oração. Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui nesse sábado para buscar o teu nome, prestar-te louvores, adoração, compartilhar a compreensão da sua palavra e nesse momento estar diante da exposição da tua palavra, Mestre. O que nós temos te pedido é que a voz de Jesus que ecoou há tantos anos atrás, ecoe entre nós também aqui hoje, Senhor. Que, mediante a ação do Teu Espírito, nós consigamos entender a Sua Palavra, acolher a Sua Palavra, e mais do que isso, Senhor, viver naquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Nós expomos o nosso coração diante de Ti. Pedimos que nos dirija, nos ensine em todas as coisas. Amém. Amém. Bom, se você tem acompanhado a gente, nós temos nos últimos 2 meses... refletido nas parábolas de Jesus. Eu lembro quando eu comecei essa série, eu comecei dizendo que o propósito era nós nos aproximarmos um pouco mais da pregação de Jesus, da palavra de Jesus. Nós vivemos em um tempo polarizado. São tantas vozes do nosso mundo evangélico, gospel, são tantas interpretações, são tantas possibilidades, que eu, por vezes, me sinto confuso diante de tantas vozes que me cercam nesse tempo, nessa geração. Portanto, o propósito dessa série foi justamente, quem sabe, a gente parar um pouco dessas vozes que nos cercam e ouvir um pouco mais da pregação daquele que é o Senhor da igreja, o Senhor das nossas vidas. Diante disso, nós fizemos então essa série. Bom, e uma observação que eu faço diante das pregações de Jesus é que ouvir Jesus nem sempre é fácil. Que as pregações de Jesus nem sempre estão entre as mais atraentes. Foi assim no contexto em que ele viveu e é assim a nós também. Porque a pregação de Jesus, ela nos tira da nossa área de conforto. A pregação de Jesus nos confronta, principalmente a nós que fazemos parte do ambiente religioso. Porque a maior tensão do mestre era justamente com aqueles que são da fé. Portanto, é uma pregação que nem sempre é a mais atraente de ser ouvida, mas com certeza é a mais necessária que a gente precisa para os nossos corações. Hoje eu quero concluir essa série de reflexões. Não fizemos a exposição de todas as parábolas do mestre, são cerca de 40 parábolas, mas nós já fizemos exposição de 9 parábolas. E eu queria até repassar um pouco sobre o que é a parábola e por que Jesus pregou em parábolas. Primeiro, essa reflexão, por que Jesus usou essas parábolas? Como nós vimos aqui, parábolas são histórias contadas por Jesus que apontam para princípios e valores do reino de Deus. Jesus, ele ensinava por meio de parábolas. E é interessante que Por cerca de 2 anos do seu ministério, em que ele já pregava, Jesus começa a usar esse modelo de pregação que é por meio de histórias. Nem todas as pregações do mestre foram por meio de parábolas. E a gente se pergunta, por que Jesus usou essas parábolas? Por que Jesus contava essas histórias nas suas pregações? E existem muitas possibilidades de respostas. Alguns entendem que Jesus pregou por parábolas para tornar a sua pregação mais atraente ao público. E, de fato, Jesus tornou a sua pregação mais atraente porque a ilustração torna toda a história mais atraente. Alguns entendem que ele faz isso numa intenção de contextualizar o seu ensino com as pessoas de sua época. Porque quando ele coloca um semeador, ele fala de uma realidade social daquilo que as pessoas viviam naquele tempo. E, realmente, as parábolas elas fazem uma conexão social com aquele contexto. Mas há também quem diga que as pregações são usadas por Jesus por meio de parábolas para tornar o seu ensino mais fácil de ser compreendido pelas pessoas. Talvez de todas, essa é a explicação que não cabe às parábolas de Jesus. Por quê? Porque nem sempre as parábolas tornam a compreensão daquilo que Jesus ensinou mais fácil. Nem sempre. Como eu disse a princípio, Jesus ele começa a pregar por meio de parábolas por volta dos 2 anos dele de ministério. E ele começa essas parábolas justamente no momento do seu ministério em que ele percebe que o número de pessoas que vão aos seus encontros, que o procuram, é cada dia maior. Mas, ao mesmo tempo, ele percebe que o número de pessoas que, de fato, estão interessadas nele, na sua palavra, é pequeno. As parábolas, elas vêm justamente num momento em que Jesus quer separar aqueles que, de fato, estão comprometidos com ele, em conhecer a vontade deles, e aqueles que simplesmente fazem parte de um auditório que não querem buscar a profundidade. Por quê? Porque você só entende o segredo de uma parábola quando você mergulha e busca a profundidade naquilo que Jesus está dizendo. Portanto, a gente pode dizer que chega um momento em que Jesus, por meio dessas parábolas, ele torna a sua pregação mais difícil. Ao mesmo tempo que ele separa aqueles que vão viver num contexto de superficialidade na sua vida espiritual, ele acolhe aqueles que querem profundidade, porque aqueles que estão de fato interessados em Jesus e na palavra de Jesus, mergulharão com mais profundidade nos seus ensinos e encontrarão os tesouros que estão embutidos nas palavras que Jesus ensinou para a gente. Para a gente pensar um pouco sobre o que nós vimos até aqui, eu vou tentar passar rápido, mas Jesus ele fala sobre a parábola, ele conta a parábola de um credor incompassivo. Se a gente lembrar o contexto dessa parábola, Pedro, discípulo de Jesus, foi até o mestre e perguntou, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? E entendendo que o seu coração era extremamente generoso, Pedro mesmo responde, até 7 vezes. Jesus responde, olha, 70 vezes 7, Pedro. Quando Pedro escuta isso, ele fala, Senhor, absurdo. E para mostrar para Pedro e a nós a necessidade do perdão e por que nós devemos perdoar, Jesus conta uma parábola de um homem que tinha uma dívida impagável e que ele se coloca diante daquele a quem ele deve, clamando por misericórdia, porque a dívida tiraria dele a vida, a liberdade, a família. E ele clama por misericórdia e esse homem olha para aquele clamor e se compadece do seu clamor e libera ele da dívida. Porém, esse homem, quando sai da presença do rei, ele não multiplica aquilo que recebeu no sentido de perdão e graça. Ele encontra um amigo, pega o amigo pelo colarinho, bate no amigo, porque o amigo deve 50 contos para ele, e ele é chamado de volta para prestar conta da sua dívida. A ideia é que, diante daquilo que nós recebemos na cruz, é impossível que a gente continue vivendo da mesma forma. Que assim como nós somos perdoados, alcançados por graça e misericórdia naquilo que Jesus fez por nós, a ideia é que nós sejamos multiplicadores daquilo que um dia nós recebemos por meio de Jesus. Jesus conta a parábola do joio e do trigo, fala de um homem que teve a sua plantação sabotada, ele plantou o trigo e quando as coisas crescem, ele percebe que tem joio no meio da sua plantação. Os seus trabalhadores dizem assim, Senhor, a gente pode passar foice, arrancar o trigo, para arrancar o joio do meio do trigo. E esse dono da vinha fala, não. Aliás, o dono do trigo fala, não faça isso. Vamos esperar o tempo certo, porque é o tempo certo para a colheita. A ideia é, dentro do reino de Deus, ou dentro desse ambiente da igreja, nós somos cercados daqueles que de fato são discípulos de Jesus e aqueles que não são. Mas o problema é que, por vezes, a gente quer pegar uma foice e sair cortando quem não é. E Jesus está dizendo assim, não, calma. Esse trabalho tem um momento e uma hora certa. A tua missão, até que ele venha, é viver como um discípulo verdadeiro e quem sabe a tua vida traga influência à vida daqueles que ainda não foram alcançados por essa graça. Ele fala também sobre a parábola do bom pastor e talvez essa não seja uma parábola. Talvez ela se encaixe mais no contexto de uma metáfora. Onde Jesus se coloca num ambiente onde existem muitas pessoas se declarando pastores de Deus. E Jesus fala, não, o verdadeiro pastor do rebanho sou eu. E a prova de que eu sou o verdadeiro pastor é o fato de que eu dou a vida por minhas ovelhas. E é uma questão importante, porque Jesus está dizendo que nem todos aqueles que se levantam dizendo ser pastores de Jesus, de fato estão comprometidos com Jesus. Por vezes estão muito mais comprometidos com seus interesses pessoais do que com o cuidado e com a manifestação do Evangelho de Jesus. Nós falamos sobre uma casa na rocha. Você lembra da história de dois homens que construíram duas casas? E esses dois homens, um tem um resultado rápido, o outro constrói devagar, constrói feio. Aquele que constrói rápido, apesar dos seus resultados, a sua estrutura não resiste ao tempo. Mas, ao mesmo tempo, aquele que constrói devagar tem uma casa bem construída que é capaz de resistir às tempestades, aos desafios do tempo. A ideia que Jesus coloca para a gente é que, queira a gente ou não, nós estamos construindo. A todo tempo nós estamos construindo uma vida, família, relacionamentos, comunidade. E tudo aquilo que a gente constrói, se desconectando de Jesus, que é a pedra que sustenta a nossa vida, e não colocando a sua palavra como base de sustentação para aquilo que nós estamos construindo, compromete a estrutura daquilo que nós estamos fazendo. Falamos também sobre a parábola do tesouro escondido, a parábola de um homem que caminhava por um terreno, tropeçou em alguma coisa, e o que ele encontrou ali era um tesouro. Ele encontrou algo muito precioso, tão precioso, que ele corre, vende tudo que tem, compra o terreno e fica com o tesouro. O que Jesus estava ensinando para a gente é a maneira que nós devemos acolher e abraçar o reino de Deus, como a coisa mais preciosa da nossa vida. Que não existe nada lá fora que nos trará tanta vida e satisfação do que uma vida em Jesus e alinhando a nossa existência a partir da sua palavra e da sua vontade. Falamos também sobre a parábola dos talentos. E é interessante que eu mesmo sempre entendi o talento como habilidades que Deus nos dá. Acho que você entendeu assim. Mas quando eu estudei essa parábola com mais profundidade, eu percebi que praticamente nenhum dos comentaristas entende talento como habilidade, mas entende talento como responsabilidade. A ideia de um homem que foi viajar e que coloca parte dos seus bens nas mãos de pessoas e quando volta ele pede contas daquilo que ele colocou em nossas mãos. A ideia é, todos nós, em nossa jornada, temos recebido do Senhor responsabilidades. Não aquelas que o mundo, a sociedade distante do Criador exige de nós, sucesso, dinheiro, não é isso que ele está falando. Mas nós sabemos que existem pessoas, coisas que fazem parte da nossa missão. E que um dia nós estaremos diante dele. E que ele nos fará dar contas daquilo que, de fato, faz parte da nossa missão. Falamos também sobre a parábola do filho pródigo. E eu confesso, eu não sei para você, mas que essa parábola me tira muito da minha zona de conforto. Por quê? Porque a minha mente é assim. Existem dois grupos de pessoas. Perdidos e salvos. Onde estão os perdidos? Lá fora, não é isso? E onde estão os salvos? Aqui dentro, amém. Isso é bom. Não é isso? A nossa mentalidade normalmente trabalha dessa forma. Porém, Jesus conta uma parábola onde ele diz que, de fato, quem vive distante de Deus ou vive como se Deus não existisse, não está certo. E precisa voltar para a casa do Pai. Precisa voltar à comunhão com Deus. Mas, ao mesmo tempo, Jesus levanta a possibilidade de pessoas que estão dentro da casa do Pai, mas que estão perdidas. Que nunca desenvolveram um relacionamento pessoal com o Pai. Que nunca entenderam, de fato, o Evangelho da Graça de Deus. A oitava parábola foi sobre o rico e Lázaro, uma parábola um tanto quanto estranha. Jesus fala de dois homens, um pobre e um rico. Um morre e vai para o céu, o outro morre e vai para o inferno. É uma ilustração, tá, gente? Mas é interessante que esse rico, lá onde os que estão nesse ambiente de tormento, né, dentro da sua parábola, ele clama a Abraão, que está no céu, do lado de um pobre que foi regenerado, que foi salvo. Ele clama dizendo, escuta, tem como o Senhor primeiro me ajudar, porque a minha situação aqui é precária. E Abraão fala, não dá, não tem acesso entre a tua casa e a nossa, não tem como. Mas ele fala, tudo bem, então tem como você pelo menos ajudar os meus irmãos que ainda estão vivos, se alguém dos mortos sair lá desse lugar e for na casa do meu pai e avisar os meus irmãos que estão seguindo o mesmo caminho que eu, eles vão mudar de atitude. Eles vão se arrepender dos seus pecados e eles vão voltar. Aí há uma resposta de Abraão, que era o próprio Jesus, dizendo assim, olha, se eles não ouviram Moisés e os profetas, eles não ouvirão alguém que venha dos mortos. Jesus ele ensina duas coisas importantes para nós nessa parábola, pelo menos. Primeiro, não entenda prosperidade como a aprovação de Deus. Por vezes nós somos assim, não, aquele irmão é abençoado. Não entenda assim. Essa era a mentalidade farisaica da época. E Jesus coloca no céu um pobre e um rico no inferno. Não que Jesus está dizendo que riqueza é um sinal de inferno ou que pobreza é um sinal de céu. Não é isso que Jesus está dizendo. Mas não entenda que você é abençoado por coisas de materiais, coisas materiais que Deus talvez tenha lhe dado nessa vida, e que isso já te coloca em conexão com a eternidade. Não, cuidado. Não confunda essas coisas. Mas há uma segunda lição nessa parábola. A palavra de Deus nos basta. Quando esse homem diz, ah, pede para alguém dos mortos ir na casa dos meus irmãos e avisar os meus irmãos para que eles se arrependam, para que eles mudem de vida, a resposta é, não, ele já tem Moisés e tem os profetas. Ou seja, eles têm a palavra. Eles não precisam de mais uma experiência, eles não precisam de mais uma revelação. O texto é suficiente para nos alertar a respeito da vontade de Deus e do caminho daqueles que ignoram a vontade do Senhor e do Redentor dos céus e da terra. Bom, a última que nós vimos foi a parábola da viúva persistente. Uma parábola que Jesus falou sobre a necessidade de nós termos uma vida constante e contínua de oração. Tendo revisado aqui aquilo que a gente viu, hoje eu queria tratar com os irmãos, isso foi só a introdução, né? Vamos lá. Parábola de hoje, a do publicano e a do fariseu. Essa é uma parábola endereçada a um público-alvo. A narrativa de Lucas começa dizendo: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Ou seja, Jesus está falando a nós. Apesar de Jesus usar nessa parábola o fariseu, Jesus não está falando necessariamente do fariseu. Mas ele fala a um público religioso. A um público que se relaciona com Deus e com a palavra de Deus. A esse público Jesus está direcionando essa parábola. E essa parábola, ela nos ensina algo muito importante. A diferença que existe entre a religião e o evangelho. Porque dentro do contexto da religião, a nossa mentalidade é, por meio dos seus esforços, você pode se reconectar com Deus. A mentalidade religiosa é o que eu posso fazer para agradar a Deus e ficar de bem com Deus e Ele comigo. O evangelho fala sobre o que Ele fez por nós, para que nós fôssemos reconectados com Deus e como a gente corresponde à graça maravilhosa que um dia alcançou a nossa vida. E ele coloca aqui nessa parábola dois personagens. Eu vou colocar aqui esses dois personagens. Primeiro, ele fala de dois homens. E esses dois homens foram ao templo orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O templo, dentro desse contexto, é o lugar da conexão com Deus. O templo, dentro daquela mentalidade, é: se eu preciso falar com Deus, se eu preciso entrar na presença de Deus, é no templo que eu vou. Jesus mudou essa mentalidade, dizendo que Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade, que conectaram a consciência da presença de Deus em todos os lugares. Mas dentro daquele contexto, o templo é o lugar da sua conexão com Deus. E esses personagens, esses dois homens que foram ao templo, eles têm duas posturas diferentes. Porque um está completamente à vontade, confortável na presença de Deus. Ele se sente digno de estar ali. O outro está retraído, tímido, constrangido com o fato de que ele está no lugar onde a presença de Deus está. O primeiro que surge nessa parábola é o fariseu. Um era fariseu. A gente já falou muito aqui sobre os fariseus, mas para lembrar, fariseus faziam parte de uma seita judaica daquele contexto. Os judeus, eles, assim como as igrejas evangélicas e cristãs, eles eram divididos em vários tipos de comunidades, com várias percepções diferentes a respeito da obediência e da jornada espiritual. Existiam muitos grupos, coloquei aqui quatro só, mas existiam muitos grupos de judeus, né, de seitas judaicas no contexto. Um deles era o grupo dos fariseus, que é esse grupo que se preocupa muito com a observância da palavra de Deus, da lei de Deus. Existia também o grupo dos saduceus, que eram da elite religiosa da época, cuidavam das questões do templo, e normalmente são os que tinham a melhor vida. E é interessante que os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. A narrativa do evangelho conta que algumas vezes eles procuraram o mestre justamente levantando questões sobre a ressurreição. Existiam os essênios, um grupo que vivia em comunidade, sempre buscando um tipo de santificação que vinha a partir da obediência perfeita à lei de Deus. E existiam também judeus zelotes, onde eles eram um grupo de religioso que lutava contra o Império Romano e buscava uma revolução dentro daquele contexto, tentando se libertar das opressões, e vira e mexe, esses sujeitos estavam arrumando uma briga com o Império porque eles queriam liberdade. De todos esses grupos aqui apresentados, os mais relevantes eram os fariseus. Os historiadores, eles contam que, naquele contexto, existiam cerca de 6 mil fariseus atuando naquela época. E esse grupo, eles eram muito conhecidos pelo esforço em obedecer à lei de Deus. Aliás, assim, esse fariseu, ele representa o que tinha melhor do esforço humano em obedecer à palavra de Deus. Se existia um grupo que, de fato, lutava para ter uma vida que se alinhava à vontade de Deus e à palavra de Deus, Era esse grupo conhecido como o grupo dos fariseus. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele diz que ele era um fariseu. E ele fala de uma obediência perfeita, praticamente, que ele tinha a cada detalhe da lei de Deus. O outro que surge nessa parábola é conhecido como esse publicano. O outro era um publicano. Publicanos são judeus que se aliaram ao império opressor romano e que trabalhavam para esse império opressor, cobrando impostos dos seus irmãos judeus. E como nós vimos já aqui, com certeza eram completamente odiados por aquelas pessoas daquele contexto. Alguns publicanos desse contexto foram alcançados por Jesus. Um exemplo é Zaqueu. Lembra de Zaqueu, o homem pequeno que estava em cima de uma árvore? Jesus olha para cima e fala: Zaqueu, desce daí. Aí Zaqueu desce, eu vou na tua casa. E ele não só entrou na casa de Zaqueu, como entrou também na vida de Zaqueu e transformou a sua história e a sua família. Outro que é desse contexto é Mateus, o evangelista, que escreve o Evangelho de Mateus, que foi alcançado por Deus e também se tornou um discípulo de Jesus e escreve para a gente o Evangelho de Mateus. Eu acho interessante que na série The Chosen, a Simone gosta, eu não tenho muita paciência para assistir, então eu pego só umas partes, quando eu passo pela sala, eu paro, olho. E eu passei justamente numa parte em que Pedro estava mostrando a Jesus que odiava Mateus. Ele não se conformava em Jesus ter aceitado como discípulo um sujeito como Mateus, que vivia trabalhando, cobrando impostos. E pela ilustração da parábola, Mateus já tinha até cobrado impostos excessivos do próprio Pedro. E Pedro não suportava, e Jesus falava: vai lá, Mateus, pede perdão para ele, eles têm que se reconciliar. Mas a ideia é que Pedro não se conformava em ver um sujeito como Mateus dentro da equipe de Jesus. Mas muitos foram alcançados. Mas esses publicanos, esse publicano que Jesus coloca aqui na parábola, ele representa alguém completamente distante de Deus e da vontade de Deus. Essa aliança com o Império Romano não só trouxe influências morais à vida desses homens, mas o publicano aqui, ele é alguém que tem também na sua vida influências religiosas pagãs. Portanto, se afastou completamente de Deus e de uma vida que se alinha a partir da sua vontade. E é interessante a gente observar que Jesus coloca nessa parábola duas pessoas extremamente diferentes. Um, a expressão máxima do esforço humano para obedecer à vontade de Deus. O outro, alguém que está completamente distante da vontade, do propósito do Senhor. Eu queria olhar com você para as duas orações que foram feitas por esses homens quando eles entraram no templo. A primeira oração aqui é a oração desse fariseu. E quando ele está na presença de Deus, ele diz o seguinte: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Interessante que existem algumas marcas na oração desse fariseu. O primeiro é esse orgulho que ele tem. Porque ele consegue orar em pé, né? E alguns tradutores, eles dizem que ele orava de si para si mesmo. A ideia é que ele fala com Deus a respeito de si mesmo. Já percebeu? Ele está falando: Senhor, graças a ti pelo servo que tens. Ou por aquilo que eu sou. Parabéns, né? Parabéns por a pessoa que eu sou. Eu sou um cara extraordinário. E se a gente parar para pensar, de fato ele é um homem acima da média. Porque as marcas aqui, né? Jejuo duas vezes por semana, dou dízimo de tudo. De fato ele é um sujeito acima da média. E é óbvio que o problema de Jesus aqui com esse homem não é o ato dele jejuar. Porque o jejum de fato faz parte da nossa vida espiritual como reforço da nossa oração. O ato dele dizimar, porque é um compromisso com o sustento da casa de Deus. O problema aqui é que ele entende que isso que ele faz no ambiente espiritual serve para justificá-lo diante de Deus. É achar que isso lhe dá direitos diante de Deus, ou que isso dá até a ele o direito de comparar-se ao próximo, porque eu faço, mas eu sei que muita gente aqui não faz. E é uma questão aqui importante, porque práticas espirituais estão entre nós e Deus. Práticas espirituais estão entre nós e Deus. Às vezes a gente se depara com alguns grupos dizendo: não sei quem está jejuando muito. Olha, aquela pessoa jejua, se consagra. Gente, Jesus disse: quando você jejuar, lava o teu rosto. Não é isso? Para que as pessoas não percebam, mas para que aquele que te vê perceba o seu sacrifício espiritual. Jesus disse: quando você for, vá para o teu quarto secreto, e o teu pai que te vê no secreto, ele te recompensará. Portanto, a gente não usa sacrifícios espirituais para nos validar diante dos homens. Isso é entre nós e Deus. Uma segunda marca da oração, além desse orgulho que ele tem, né, na presença de Deus, nesse lugar de oração, uma segunda marca aqui é a comparação com as pessoas. Porque ele continua a sua oração e ele fala assim: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Interessante isso, né? Porque a gente gosta desse tipo de oração. A gente gosta desse tipo de postura. Sabe por quê? Porque isso nos deixa na nossa zona de conforto. Comparar-me com os outros faz com que eu não saia da minha área de conforto. Por quê? Porque sempre tem alguém pior do que eu. Não é isso? Olha, eu posso dizer para você, eu não sou aquelas coisas, mas tem gente aqui. Você não viu meu cunhado? Ah, aquele cara é terrível. É uma maneira de a gente não sair da nossa zona de conforto. Continuar do jeito que somos. Mas há uma questão tão importante no Evangelho. A nossa régua de medida não é o nosso próximo. A nossa régua de medida é o próprio Deus. Sede santos como eu sou santo. Percebe? Quando eu uso o outro como base de referência, é óbvio que eu fico na minha zona de conforto. Mas quando eu olho para aquele que me redimiu, para aquele que me vê quando ninguém me vê, para aquele que me conhece como ninguém me conhece, a única coisa que eu percebo é que eu preciso de graça e de misericórdia daquele que me alcança pela cruz. Portanto, a nossa consciência não se alinha em satisfação de santidade a partir daquilo que a gente vê no outro, mas daquilo que a gente encontra na santidade do próprio Deus. E quando a gente olha para ele, nós somos como esse publicano. Nós reconhecemos que nós precisamos de graça e de misericórdia. Mas a oração, então, desse fariseu, primeiro personagem, é marcada por orgulho, comparação e autojustificação. Há um segundo personagem aqui, que é esse publicano. E eu queria falar sobre a oração dele também. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E essa oração é marcada por humildade diante de Deus. Primeiro, porque ele fica a certa distância. A ideia aqui é que ele entra nesse lugar do templo, enquanto o fariseu encontra o melhor lugar, onde não só Deus pode encontrá-lo, mas onde as pessoas podem vê-lo, dizendo, aquele cara merece estar ali. Aquela posição é digna. Ele merece estar ali. Esse publicano fica num canto do templo, recuado, com medo não só do olhar das pessoas, mas com medo também do olhar de Deus. E mais, ele nem olha para o céu. A ideia de olhar para o céu é projetar-se na presença de Deus, achar-se digno de colocar-se na presença dele, mas ele não levanta a cabeça, ele tem vergonha da sua condição, dos seus pecados não vencidos, ele sabe do seu contexto, e mais do que isso, ele bate no peito. E é interessante que bater no peito, aqui na expressão original, quando eu pesquisei sobre isso, é uma ideia de uma contrição profunda, de alguém que bate no peito dizendo, eu sou um pecador, eu não mereço estar aqui. Eu reconheço os meus erros. Eu percebo a minha condição diante daquele que é santo. E ele clama também por misericórdia. E dizia, Deus, tem misericórdia de mim. Aquele que clama por misericórdia é aquele que sabe que quando chega com as suas mãos vazias. Me faz lembrar de um dos maiores clamores, um dos maiores, mais conhecidos clamores da Bíblia, que é o clamor de Bartimeu. Onde ele fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que Bartimeu clama dessa forma? Porque ele não tem nada. Eu não tenho saúde para te oferecer alguma coisa. Eu não tenho dinheiro, eu sou um miserável, eu estou na valeta. Mas tem misericórdia de mim, Senhor. Se o Senhor quiser olhar para um miserável como eu e se compadecer da minha condição, eu estou aqui. E Jesus fala, eu também quero você e curo você e mudo a sua vida. Esse clamor é o clamor daqueles que sabem que não tem nada para oferecer, mas que foram alcançados por graça e misericórdia de Deus. E ele continua e ele conclui dizendo, por quê? Porque eu sou um pecador. E essa expressão, eu sou um pecador, ela é extremamente importante aqui, porque essa expressão não é eu sou mais um pecador, entre tantos pecadores, porque também é uma fala que nos deixa na zona de conforto. Todos nós aqui somos pecadores. Amém, a gente é mesmo. Mas quando ele usa essa expressão, ele está dizendo, Senhor, eu sou o pecador. Eu estou reconhecendo as minhas falhas pessoais. Eu reconheço que eu vim à tua casa hoje, mas que a minha semana não foi uma semana santa. Eu reconheço que existem pecados que eu já deveria ter vencido há muito tempo, mas eu não os venci porque eu não os levo a sério. Ele reconhece a necessidade pessoal da sua vida de transformação. E é óbvio, esse é um exercício que todos nós precisamos fazer todos os dias das nossas vidas. Reconhecer o quanto nós precisamos ser transformados por essa graça que nos alcançou e que vem para transformar a nossa vida. O sábio, ele disse o seguinte, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona, esse alcança misericórdia. Ou seja, aquele que não olha com seriedade para a sua necessidade de transformação pessoal, não caminha. Vai ser sempre a mesma pessoa, sempre do mesmo jeito, mas aqueles que se apresentam na presença de Deus e dizem, Senhor, eu sei que eu preciso mudar, me ajuda a melhorar, me ajude a mudar. Esses são alcançados por graça e são capacitados pela graça de Deus a viver processos verdadeiros de transformação. Jesus conclui essa parábola dizendo o seguinte: eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eu não sei se você percebe isso aqui, mas Jesus inverteu completamente a nossa mentalidade religiosa. Porque a ideia que nós temos normalmente é: meu irmão, está seguindo a regra, está seguindo toda a rotina da sua instituição, indo em todos os cultos, está fazendo tudo certinho, está externamente obedecendo a todas as regras que lhe foram estabelecidas, você está bem. Dá até para fazer algumas coisas para começar a colocar Deus na parede, porque você é um sujeito tão certo, tão correto, que dá para a gente começar a pressionar Deus, para tirar dele alguma coisa. Mas Jesus, ele inverte completamente a nossa compreensão a respeito do que é a justificação. Que é um tipo de justificação que não vem da nossa obra, que não vem da nossa integridade, que não vem dos nossos esforços. É um tipo de justificação que vem da graça de Deus. Não é aquilo que a gente faz, é aquilo que ele fez por nós. É a graça que nos alcança por meio da cruz. Jesus está falando que os alcançados por essa graça são aqueles que chegaram diante de Deus com a sua cabeça baixa. Assim como esse publicano, reconhecendo que diante daquele que é santo não são nada. Não tem nada para oferecer. Mas essa graça salvadora, transformadora, perdoadora, restauradora, ela é oferecida justamente àqueles que reconhecem que não é por nós, é por ele. Que não é pelo nosso esforço, é pelo sangue dele derramado na cruz pelos nossos pecados. Que a nossa redenção, a nossa salvação, não é obra humana, é obra divina. E que só ele pode fazer o que ele fez por nós. O Elismar começou falando do Tim Keller, e eu termino usando mais uma fala que eu amo do Tim Keller. Mas ele disse assim: os sem religião não se arrependem de jeito nenhum. Os religiosos só se arrependem dos seus pecados. Mas os cristãos que entendem o evangelho também se arrependem da sua justiça própria, de confiar em sua bondade e esforços morais. Porque cristãos verdadeiros entendem que não somos nós, é ele. Que o evangelho não fala a respeito do nosso esforço, da nossa capacidade, mas fala do que ele fez por nós na cruz do Calvário, para a redenção dos nossos pecados. Deixa eu concluir, colocando pelo menos duas coisas aqui para a gente refletir e praticar. A primeira que eu coloco aqui é: cuidado com esse coração farisaico. Eu acho que Jesus está dizendo isso para a gente. Cuidado com esse coração farisaico. Onde a gente vê de uma forma tão radical o pecado do outro. Né? Onde a gente consegue viver apontando com todas as nossas forças as desordens do nosso próximo. Não é isso? Mas, ao mesmo tempo, a gente não leva a sério a nossa transformação. O nosso processo de mudança. Aquilo que precisa ser mudado em nós. Me lembro daquela fala de Jesus onde ele disse: por que você está cuidando do cisco do olho do seu irmão e não olha para uma tora que está no seu? E o que Jesus está dizendo é: quando se trata do pecado do outro, menos, irmão, menos. Mas quando se trata dos teus pecados, leve isso mais a sério. A tua luta de santificação precisa ser levada mais a sério. Então, menos do outro, porque isso te coloca na zona de conforto, é fácil. Mas olhe com mais seriedade para si, levando em conta que o seu padrão de santidade é o teu próprio Senhor. É Jesus. Segunda aplicação aqui, e última que eu coloco, é cuidado com a religião sem transformação. Porque uma das coisas tocantes dessa parábola é perceber que o fariseu, ele vai ao templo, ele canta louvores a Deus, ele participa da escola bíblica, ele escuta a pregação, ele participa dos momentos de oração, mas ele não é transformado, ele não é alcançado pela graça de Deus. E me constrange, eu não sei se te constrange, pensar que as maiores lutas de Jesus não foi com os perdidos. Muitos, muitos encontros no evangelho são narrados de Jesus lidando com pessoas completamente perdidas, publicanos, corruptos, ladrões. Eles eram ladrões. Jesus, ele se encontra com pecadores terríveis, com a mulher que foi flagrada em adultério, com a mulher samaritana, perdida, toda enrolada na sua vida amorosa. E, aliás, tinha gente na equipe de Jesus que veio da prostituição, Maria Madalena. E eu não estou dizendo com isso que Jesus acolhe e normatiza pecado. Não estamos dizendo isso. Mas o que me faz pensar é que a atenção de Jesus nunca esteve com essas pessoas. Muda de vida, ele falava, muda de vida, para com isso. Mas nunca foi a discussão de Jesus com essas pessoas, mas a grande discussão de Jesus é com o religioso, com o crente, com o público que se auto-justifica, que é autossuficiente, que se acha digno de julgar e condenar as outras pessoas, que perdeu a sua visão de santidade de Deus e começou a se comparar com os outros e fica dizendo: eu sou melhor. E é por isso que eu bato, machuco, firo. É sobre isso que Jesus está falando, irmãos. Sobre a necessidade de nós olharmos com mais sensibilidade para nós mesmos e reconhecermos que diante dele a coisa que nos resta é clamar por graça, por misericórdia, por bondade. Que o Senhor nos ajude a ter um coração de publicano, mas quem sabe uma vida de fariseu, que compreende essa graça que veio para nos salvar, mas que entende que essa graça nos leva a um novo tipo de vida. Que ele não só nos alcance com essa graça poderosa, mas nos capacite para uma vida que corresponda à bondade, à graça e à misericórdia que nos alcançou na cruz. Em nome de Jesus. Amém. Fiquemos em pé.